Olá pessoal, muito boa tarde, começando mais um dia de atividade. Eu sou Olga Goulart, este é o Sinta-se Bem e é com grande prazer que eu convido a todos vocês a participarem do programa de hoje. Nós estamos aqui em companhia do Dr. Lúcio Botelho, psiquiatra, para falarmos um pouquinho sobre depressão em idosos. Eu acho um tema muito importante de ser discutido, mesmo porque as famílias não sabem como lidar com determinadas situações e, por outro lado, nós todos vamos chegar lá, não é? Então, em boa informação, nunca é demais. Anote aí os nossos canais de participação e vamos começar já já.
7138-6301, Rádio Sociedade da Bahia.
O WhatsApp da Rádio Sociedade, 71 99289-2732.
Sociedadeonline.com.
Olha, gente, antigamente havia muito mais gente jovem abaixo dos 30 anos de idade do que idosos acima de 65 anos no Brasil. Só que essa realidade mudou e muito. Eu espero que nessa mesma velocidade, nessa mesma proporção, as políticas também mudem, né, em favor dessas pessoas que estão envelhecendo. Estou me referindo a trabalho, estou me referindo a transporte, acessibilidade e outras cocitas mais. O que a gente tem visto, né, um Brasil despreparado para essa população envelhecida, pouca informação, acesso cada vez mais difícil à saúde. Então, do nosso lado, o que a gente pode fazer? Se informar melhor, não é? E como eu iniciei o programa falando, ainda que não seja o nosso caso agora, nós todos vamos chegar lá. Então, olha, atenção famílias aí, familiares, toda a paciência possível com os idosos. Isso é uma obrigação de nós todos, né, que somos cuidadores dos nossos pais, mães, tios e etc. E é sobre isso que nós vamos conversar com o Dr. Lúcio Botelho, que é psiquiatra. Tudo bom, Dr. Lúcio? Prazer ter você aqui.
Tudo bem, Olga, é um prazer meu.
A gente conversou há muito tempo, eu me lembro, a gente veio conversando aqui a caminho do estúdio, né? A gente falou na ocasião sobre medo de avião, não é, doutor?
Isso, fobia específica, medo de avião.
Fobia específica. Eu acho que tem de avião, tem de dirigir também, tem pessoas que têm pânico
de sangue,
dirigir.
De cachorro.
Também. Ou seja, temos muito assunto ainda pela frente. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Sociedade. O programa tá fresquinho, tá novinho, tem apenas 3 meses. E com uma grande repercussão, isso nos alegra muito, né, doutor? Falar de prevenção, ainda mais agora que a saúde vem vivendo um momento tão complicado, né? É muito importante. Bom, nessa condição de depressão, eu acho que o erro maior talvez até esteja no fato das pessoas acharem que essa tristeza, essa melancolia, essa apatia nessa fase da vida, na velhice, é algo absolutamente normal e é mesmo da idade. O que normalmente a gente se engana, né? Pode até que alguma coisinha tenha de fato sentido, mas na maior parte das vezes não, porque a gente conhece tantas pessoas aí com seus 90 e tantos anos e gozando da vida, não é, doutor?
Verdade. Ainda existe na população brasileira a ideia, a concepção de que o envelhecimento vem acompanhado de prejuízos que são inerentes à idade. Que o idoso ele vai ficar mais cansado, mais isolado, com a tendência a se interessar menos por coisas prazerosas. Isso é um grande equívoco, tanto por parte dos familiares, por parte de alguns médicos pouco informados e até por parte do próprio idoso, que muitas vezes teme procurar ajuda por conta do preconceito que existe em se tratar com um psiquiatra ou procurar um psicólogo.
Verdade, ele não reconhece, né, que está faltando alguma coisa e falta mesmo essa... É claro que um quadro de depressão, ele é diferente do idoso para uma pessoa mais jovem. Existem outros pontos que vocês psiquiatras consideram e trabalham também, seja de uma forma ou de outra, utilizando-se de várias outras terapias, mas não é normal esses níveis hormonais que nos garantem um bem-estar e uma alegria, né, caírem de forma tão drástica, deixar as pessoas, inclusive, dentro desse limiar aí de por exemplo, cometer um suicídio, que a estatística mostra pra gente que a casuística é muito grande nessa fase da vida.
Isso, a principal causa de suicídio na população idosa ansiosa continua sendo a depressão.
É.
Né? E muitas vezes essa depressão passa longos anos sem ser diagnosticada, sem ser tratada, e as chances de a pessoa vir a cometer suicídio aumentam muito,
muito
mais.
Muito, pois é. Você sabe que outra coisa também eu vim pensando aqui antes de iniciarmos a entrevista, né? O animal não tem consciência de que vai morrer, né? Agora o ser humano tem. Então, a depender das condições que a família e a própria sociedade coloca esse idoso, né? Numa questão muitas vezes de isolamento total e de apatia total, e esse temor pela morte também deve ganhar proporções muito grandes, e essa falta de reconhecimento também de tudo que ele deu para a vida não devolver, né, de uma forma bacana, assim, por parte dos familiares e amigos, deve ser, sim, muito, uma tristeza muito grande, não?
Ah, sem dúvida. Existem vários fatores de risco, e esses que você comentou agora fazem parte, que é o isolamento social, uma estrutura de suporte familiar ou social frágil, não é? Mudanças do padrão de vida. O idoso que era antes mais jovem, era o chefe de família, tinha um poder aquisitivo maior, de repente vê essa produtividade diminuída.
O poder de decisão também nas questões,
sim,
familiares, né?
Com a idade, a pessoa passa a ocupar um papel diferente na estrutura familiar. Deixa de ser a pessoa que lidera para ser a pessoa que acompanha, que orienta, que é a mais experiente. No entanto, os filhos vão ganhando independência e vão saindo de casa, e esse idoso perde esse papel que estava acostumado antes.
Bom, eu ainda vou insistir um pouquinho nessa questão da morte. Eu acho que é um tema, inclusive, que a gente não discute em família, né? Normalmente é um assunto que você, quando alguém toca nele, você bate na madeira e fala, ai meu Deus, isola, vamos falar de morte, não. E é um assunto que deveria até ser discutido, né? Porque nós todos vamos chegar nela, mas a gente chega normalmente despreparado. Então, a forma com que você encara também essa passagem deve ser muito importante e deve ser muito tratada com uma certa delicadeza com os idosos. Você não acha?
Acho, concordo, sim. A morte é inevitável.
Claro.
Né? É o último passo das nossas vidas. E a pessoa, até chegar a esse ponto, precisa ter uma vida de qualidade, né? Uma vida feliz, para que se sinta no momento final de sua vida realizado.
Exatamente, acolhido, né?
Então a gente não pode deixar com que essa pessoa, que teria uma sobrevida de muitos anos ainda, adoecida, vendo essa morte como uma coisa inevitável e breve e imediata. Que é o que acontece, muitos pacientes passam longos anos deprimidos e vendo essa morte como uma coisa próxima. Enquanto que, se houvesse uma abordagem adequada, essa pessoa ganharia uma qualidade de vida muito melhor.
Claro, e se preocuparia muito menos, né, com essa condição aí da morte. Tá certíssimo. Bom, gente, para vocês que sintonizaram agora na 102,5 ou na 740 Rádio Sociedade, você está ouvindo o Dr. Lúcio Botelho, psiquiatra. Estamos tratando uma questão bastante delicada e importantíssima, que deve ser muito considerada pelas famílias, que é a depressão em idosos. O Brasil conta com 23 milhões de pessoas acima de 60 anos, né? Mais de 12%, um pouco mais de 12% da população. O aumento do número de idosos no país segue acompanhado pelo diagnóstico também de novos casos de depressão, uma doença que figura aí como um problema psiquiátrico muito comum na terceira idade. A gente resolveu abordar esse probleminha de uma forma delicada, de uma forma sutil, para que as pessoas conversem, sejam um pouco mais tolerantes, e se detectarem qualquer sintoma, né, que possa levar a essa condição de depressão, que procure ajuda. Doutor, que sintomas são esses para as pessoas que estão nos ouvindo agora já começarem a ligar a anteninha e se, né, prestar um pouco mais de atenção?
A depressão no idoso, ela apresenta características um pouco diferentes da do adulto jovem.
Sim.
E isso torna o diagnóstico muito mais difícil. Enquanto que o caso clássico de depressão, as coisas mais importantes, mais marcantes, é a tristeza, a falta de prazer, no idoso os sintomas não são bem esses, os predominantes. São queixas de falta de energia, cansaço fácil, queixas de dores no corpo, dores difusas.
Falta de apetite também.
Falta de apetite, e aí vem a perda de peso,
é.
Tá? Insônia. ansiedade também. Os sintomas mais predominantes na depressão no idoso são sintomas físicos. E isso confunde o diagnóstico, porque as outras doenças clínicas, os sintomas físicos são o carro-chefe.
Uhum. Né?
Então, assim, precisa de um olhar muito minucioso, cuidadoso, tanto do clínico geral, do especialista das áreas clínicas e do psiquiatra que recebe esse idoso. Na prática do dia a dia de um psiquiatra, e aí eu falo da minha prática, costumo receber muitos idosos que passaram pelo cardiologista, pelo endócrino, pelo pneumologista e que não acharam uma doença clínica que justificasse os sintomas.
Aquela apatia, né? Toda, né?
E no momento que a gente, com o olhar da psiquiatria, estende um pouco mais a avaliação, consegue perceber que pode até haver uma doença clínica, mas a exacerbação dos sintomas trata-se de um diagnóstico de depressão.
Uhum. Pois é. E esses hormônios que são hormônios reguladores do nosso humor, doutor? Esse declínio desses hormônios nessa idade também devem ser considerados como um fator, né, importante de ser avaliado? E caso essa é necessidade, né, caso necessário for, o senhor prescreve algum tipo de medicamento para equilibrar esses hormônios ou não?
Na verdade, o envelhecimento, a gente perde parte dos neurônios cerebrais.
Sim.
O tempo inteiro, neurônios vão sendo desgastados e perdidos.
Uhum.
E os transmissores que estão envolvidos nos transtornos de ansiedade, de depressão, eles também vão diminuindo. Né? Nessas circunstâncias, é necessário colocar medicações que vão regular novamente essa comunicação entre os neurônios e poder modular o processo depressivo.
Nossa,
não, ótimo. É comum prescrever hormônios propriamente ditos, como, por exemplo, testosterona,
sim,
ou hormônio de tireoide.
Sim. Uhum.
A não ser quando é comprovado uma deficiência desses hormônios.
Certo. Mas eu imagino que nenhum idoso saia do seu consultório sem que você receite para ele atividade física, porque o que a gente sabe é que durante a prática de exercícios físicos, né, existe a liberação da endorfina e as pessoas naturalmente ficam muito mais bem-humoradas, mais de bem com a vida, né? Essa receita ninguém sai sem ela. Certamente.
Sem dúvida. Muitas orientações comportamentais têm um impacto muito bom no tratamento do paciente com qualquer transtorno psiquiátrico, na verdade. E especificamente da depressão no idoso. Por exemplo, a atividade física, uma atividade controlada, orientada por um profissional de saúde. A exposição à luz do sol. É comprovado que a fototerapia melhora os sintomas depressivos.
Ai, sem dúvida, né? Sem dúvida.
A gente vive num país ensolarado. Basta que o idoso tome meia hora de sol por dia,
uhum,
que é suficiente para funcionar como um tratamento.
Pois é. Então, se as pessoas estão tendendo a se isolar, a não querer falar com ninguém, nem receber amigo, vizinho, ó, alerta, sinal de alerta ligado. Segura um pouquinho aí, doutor, segura um pouquinho, queridos ouvintes, a gente vai fazer uma pausa para o intervalo e voltamos já. São 5h15.
Sinta-se bem com Olga Goulart. É para você se cuidar. Sinta-se bem com Olga Goulart. É para você se cuidar.
Estamos de volta. Hoje o Dr. Lúcio Botelho, psiquiatra, é o nosso convidado. Estamos falando de depressão em idosos e olha, não torça o nariz não, viu? Quando a gente recomenda aqui coisinhas como driblar o estresse, caprichar na sua alimentação, sair do sedentarismo e coisa e tal, a gente está falando com propriedade. De tanto ouvir os médicos de todas as especialidades falarem isso, a gente acaba tendo a obrigação de transmitir a todos vocês. Então, ó, estresse, má alimentação, o excesso de álcool, tabagismo, a falta de tempo, não é? Que a gente fica sempre empurrando com a barriga. Ah, não vou olhar isso agora não, vou deixar mais pra frente. Empurrar com a barriga essas questões da nossa saúde que devem ser prioridade, isso tudo são, esses todos aí que eu citei, são fatores que contribuem para você chegar à velhice doente. E nós estamos vendo exatamente isso no Brasil atualmente. As estatísticas mostram que as pessoas não estão chegando bem à velhice. Claro que nós não podemos acreditar essa responsabilidade a nós tão somente, porque as nossas políticas também não são lá muito eficientes. Eu fiquei vendo outro dia uma reportagem até dos coletivos em Nova York, das praças de Nova York, que estavam todas sendo adaptadas e criando novas possibilidades de interagir, de idosos interagirem entre si, enfim, facilidades para que as pessoas possam sair de casa e se distraírem e ter uma convivência social mais legal. Eu fiquei pensando, gente, que diferença, né? Eles se adiantam muito na questão e nós aqui já estamos vivendo uma realidade diferente, como eu citei no início do programa, né? Já não temos mais proporcionalmente muito mais jovens do que idosos, essa conta agora está ficando cada vez mais, né, distante do que nós víamos até então. E as políticas não se movem no intuito também de promover um envelhecimento legal para essa população, não é?
De maneira geral, o Brasil ainda não está maduro o suficiente com países europeus para manter o idoso inserido em seu meio.
Pois é, né? Pois é.
A pessoa, dentro da nossa cultura, de maneira geral, quando envelhece, quando já não está em pleno funcionamento, vai caindo no esquecimento.
Claro.
E isso é um fator de risco para ter depressão e outras doenças
pois
também.
É.
Para que a pessoa não se sinta mais motivada a cuidar da pressão alta,
então,
a cuidar do diabetes.
Pois é.
E agravar quadros que antes estavam controlados.
E esses problemas que você citou aí, você faz um exame, você tem evidências muito mais fáceis. Agora, a depressão, gente, ela é muito mais complexa. Às vezes a pessoa está tudo bem com a saúde de um modo geral, mas quando é acometido da depressão, primeiro que é um diagnóstico mais delicado, mais complicado nessa idade, e é preciso muita cautela por parte dos familiares, muita cautela mesmo, e procurar ajuda, né? Garantir a essas pessoas até a última gotinha de vida que seja prazerosa, que seja gostoso, que estejam lá preparados para receber a família com um bom bolinho quentinho, um cafezinho em casa. Essa é a forma gostosa de viver, né? E as políticas, por sua vez, permitirem essas pessoas que possam sair de casa, frequentar praças, frequentar locais, né? Atividade física ao ar livre, como você falou, que é tão importante. Enfim, é um conjunto de coisas e nós vamos aprendendo, porque a gente vai conversar sobre isso todos os dias aqui. Flaviano tá aí na linha A, ele é lá de Plataforma. Tudo bom, Flaviano?
Olga Goulart, boa
Oi.
Tarde.
Boa
Não
tarde.
Não errei seu nome, está vendo?
Nunca mais, né?
Estou virando um ouvinte assim do seu.
Que bom,
okay?
Flaviano, que maravilha.
Em primeiro lugar, parabéns para você e eu queria parabenizar o Dr. Lúcio pela profissão.
É, bacana,
ele,
né?
Ele é, agora, eu queria perguntar se ele é psiquiatra só de terceira idade ou qualquer idade, hein?
Olá, boa tarde. Eu atendo todas as idades. Minha formação é geral, eu atendo crianças, atendo adultos jovens e também idosos.
Então, hoje eu faço um tratamento psiquiátrico, porque eu tenho outras doenças que me levou à depressão, entende?
Sim.
Aí, primeiramente, eu fui no neuro, porque quando o neuro fala psiquiatra, fica logo arrependido, é maluco, não sei o quê. Aí fui no neuro. Mas o neuro me atendeu com três pessoas na sala e ainda perguntou a minha mulher o que é que ele tem, não perguntou a mim, e acabou meu tratamento ali. O que é que ele tem? Eu digo, não, doutor, é eu tenho isso. Tá aí, pronto, nem a medicação que ele tomou me passou, me serviu. Eu aí fui pro Mário Leal. Na chegada me disseram que o psiquiatra era um terror, o homem. O médico foi tão delicado, tão inteligente, que eu sou paciente do Mareal há mais de um ano. E estou preocupado, que eu estou vendo de ver que ele vai fechar. Então eu queria parabenizá-lo pela sua profissão, doutor. Que Deus te abençoe.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Pois é, Flaviano, você tem toda a razão. É por isso que nós falamos, né, que o psiquiatra, o profissional tem um papel aí extremamente importante, não é só a família e o próprio paciente, mas o profissional também, de dar atenção àquilo e procurar, cada um se manifesta, esse problema se manifesta diferente em cada pessoa, né, doutor? E tem que ter essa cautela, não é? É como ele falou, até parece que ele não seria capaz de descrever aquilo que ele está sentindo. Perguntar para outra pessoa já o deixa numa condição desfavorável, não é não?
Sim, eu acho que a consulta psiquiátrica, ela precisa ter um olhar bem diferenciado, um tempo diferente das outras especialidades.
Sim, sim.
O habitual é ouvir o paciente, quando o paciente tem plenas capacidades de descrever o que sente, ouvir a família, ouvir todos juntos, para daí poder formular um diagnóstico.
É.
Não dá para fazer isso em poucos minutos. Uma consulta bem feita tem no mínimo 30, 40 minutos, ou às vezes até mais.
Uhum.
Né? A gente precisa ouvir. A psiquiatria tem o único instrumento diagnóstico, que é ouvir e ver.
É.
Não existe exame que mostre depressão.
É.
Né? Então é através da conversa, da escuta e desse tato, dessa percepção das coisas que acontecem com o paciente, com o meio que ele está inserido, com a família, porque tudo isso está implicado no processo da doença psiquiátrica.
Pois é, doutor, nesse exato momento eu não tenho lá muito tempo para fazer crochê, bordado, pintura, coisas que graças a Deus minha mãe me botou nessas aulinhas todas e me ensinou desde cedo a pregar um botão, a fazer coisas, aí para a cozinha arriscar um bolinho e coisa do tipo. Isso é muito legal. Eu estou dizendo isso porque nessa fase da vida, né, onde a gente já não está mais na nossa atividade laboral principal, né, não estamos exercendo a nossa profissão, muitos de nós, eu não diria todos, mas muitos de nós, é importante você também não deixar a mente muito vazia, não ocupá-la com coisas prazerosas. Então não é só também a atividade física, não, a atividade intelectual também, como nós falávamos aqui no intervalo, né?
Isso, leitura, sair mais vezes, se você costuma ir ao teatro, busque além do teatro ir ao cinema, né? Passear, dar uma caminhada na orla, ler um jornal, ler uma revista, procurar se inteirar do que está acontecendo ao seu redor.
É.
O que não falta é assunto para a gente poder ler.
Pois é, pois é. Então, muito cuidado aí, viu? Quando a gente fala isso, cuidado com os filhos, com os cuidadores e tudo, para não incapacitar aquela pessoa, né, que está ali sob os nossos cuidados, antes de que ela realmente necessite disso, né? Muito pelo contrário, delegue a ela algumas coisinhas. Eu vejo tantos avós aí buscando crianças na escola, fazendo esse acompanhamento, né? Os pais, os filhos, casal, quando viaja, inclui também os pais junto para fazer um cruzeiro, para fazer uma viagem por aí, enfim, são inúmeras as coisas, não precisa nem viagens também não, viu gente? Pode ser um almocinho em casa de amigos e não excluir essa pessoa. Normalmente, em algumas famílias, o idoso fica ali literalmente isolado, não vou levar ele não, porque ele vai isso, que nada, eles adoram sair de casa, né?
Sim, adora estar inserido dentro desse ambiente familiar.
Pois é. Agora a gente atende o Jorge Luiz, ele é lá de Barros Reis, não é isso? Barros Reis. Tudo bom, Jorge?
Boa tarde, Olga.
Boa
tudo jóia, Olga.
Boa tarde. Tudo
sou
bem?
Sou ouvinte assíduo, Olga.
Oba, adorei.
Todos os dias, todas as tardes. Quer dizer, eu sou assíduo da sociedade, mas você não deixa de ouvir todos os dias.
Ah, depois, obrigada, né, Jorge.
Com essa coisa que você traz pra gente de sinta-se bem, com a saúde, a coisa melhor que nós estamos mal com essa saúde em nosso Brasil, viu?
Verdade, verdade.
Estamos horríveis. Se a gente não tiver dinheiro, morre, Olga.
É verdade.
Meu doutor Lúcio, né, Lúcio, né?
É, isso. Doutor Lúcio.
Doutor Lúcio, eu queria saber do senhor uma pergunta. Por que a gente tem que ir pro psiquiatra, tem que passar primeiro no neuro? Sempre eles mandam, passa no neuro. Por que, doutor? Isso é forçado? É porque de vez em quando eu estou sentindo umas dores de cabeça. Eu sou deficiente visual, entendeu? Aí, sinto umas dores de cabeça assim que eu fico meio preocupado. Eu digo, meu Deus, só que eu estou procurando um neuro, até agora eu não consegui. Imagina o psiquiatra.
Olha, na verdade, o sistema público de saúde não anda muito bem. É um contingente de pessoas, de usuários procurando atendimento e pouco profissional especializado para atender. É essa a realidade do país. Em relação a ter que ir ao neuro antes de ir ao psiquiatra, isso é uma concepção errada.
Errada.
Assim, se você tem indicação para procurar um psiquiatra, primeiro que você precisa fazer é perder o medo. Se livrar do preconceito de que ir ao psiquiatra significa que a pessoa é louca, né? Ir ao psiquiatra é uma coisa normal, é uma coisa que a gente precisa inserir no nosso cotidiano e nossa cultura.
Eu não tenho medo de ir para médico nenhum. Alô?
Oi, estamos te ouvindo.
Pode ser.
Doutor Lúcio, eu não tenho medo de ir para médico nenhum. Eu vou procurar um neuro, um psiquiatra, inclusive até depois Se o senhor puder dizer onde é que eu posso encontrar o consultório do senhor, que eu vou ver se eu faço uma consulta particular, porque...
Ô, Jorge, ótimo, foi ótimo você tocar nesse assunto, que eu inclusive pedi para o doutor Lúcio aqui dizer para a gente os locais de atendimento e as possibilidades, porque quando a gente dá esse aconselhamento todo aqui, essas orientações todas, e quando a pessoa vai para a realidade e não encontra atendimento, a coisa é muito complicada. Então, nós vamos tentar, de alguma maneira, desconstruir essa sua fala de que se a pessoa não tiver dinheiro, morre. Não, tem possibilidade sim, e é isso que nós vamos falar daqui a pouquinho, no segundo bloco, e o Luiz também, que já está aí aguardando a gente, dá uma seguradinha que a gente já volta. Um minutinho só. São 5:30.
Sinta-se bem com Olga Goulart. É para você se cuidar.
SociedadeOnline.com.
Sinta-se bem com Olga Goulart. É para você se cuidar.
Estamos de volta, hoje o doutor Lúcio veio conversar conosco, o doutor Lúcio Botelho é psiquiatra, está dando um show aqui sobre esse assunto que é tão importante de ser discutido aí nas famílias, né? Depressão em idosos. Estamos com uma pendência de completar aqui, não é, doutor, a resposta do Jorge Luiz, que entrou falando conosco há pouco, e que bom, né? Vai ser seu paciente em breve, Jorge Luiz, você vai ver que atendimento. Então vamos lá, vamos dar uma orientação para ele, e o Luiz já está aqui na linha, segura um minutinho que eu já falo com você também, de como é que ele encontra esse atendimento, e falando com a nossa produção, viu, Jorge Luiz, você pode também pegar os contatos do doutor Lúcio, ok?
Olá, Jorge, salvo engano, Salvador tem 23 CAPS, que são Centros de Assistência Psicossocial, que fazem parte da política da proposta de reforma psiquiátrica no Brasil, em que o modelo deixou de ser concentrado nos hospitais para unidades próximas à comunidade. Então, cada região de Salvador, ela é coberta por um centro de atendimento de psicologia e psiquiatria, onde também tem outras especialidades, como assistência social, terapia ocupacional. Então, a depender do bairro que você mora, certamente vai ter um desses CAPs atendendo a sua região. A procura ao CAPS, ela é aberta, ela é livre. Basta que você se dirija ao CAPS, próximo à sua casa, e solicite o atendimento.
Ok. Vamos atender o Luiz, que está aí. Tudo bom, Luiz?
Tudo bem, boa noite, Olga.
Boa noite. Luiz é de Simões Filho, né, Luiz?
Isso, okay. Simões Filho. É um prazer estar participando desse programa, Família Sociedade. E fala para os meninos aí, o Magrinho aí, para eles ficarem de bem, uma boa noite para eles e bom trabalho. E eles fazem um trabalho especial para deixar a gente sabendo do futebol baiano e tirar as dúvidas.
É, e eles são de uma energia boa demais, isso, esses meninos. Meu Deus do céu.
E eles gostam de ser chamado de menino, então
tá aí. São meninos de cabelos brancos e de responsa, muita responsabilidade. Diga, Luiz, você tem alguma pergunta?
É um prazer estar falando, participando desse programa, e quero fazer uma pergunta para o doutor Lúcio.
Tá.
Eu já vi pessoas falando sobre o trabalho dele, e eu quero que ele também alerte as pessoas que tire o preconceito de procurar esse tratamento psiquiátrico,
tem razão.
Isso, que as pessoas têm esse nome, psiquiatra, uma coisa negro, e não é nada disso. Eu quero que exista mais pessoas competentes como ele para esclarecer e tratar dessa. De hoje, a população já sofre certas depressões.
Verdade.
A única coisa que eu quero procurar saber do doutor Lúcio, eu vou passar um quadro meu para ele, que eu já comecei a pressentir. Eu tô aos meus 42 anos. Doutor Lúcio, eu tenho um fator comigo, meu lado nervoso. Eu já prestei atenção, hoje não tem como a gente não se preocupar com o que o Brasil está passando, o nossa vida, o risco de vida, aí tudo infiltra, a gente suga. E outra coisa, quando eu fico muito preocupado, doutor Lúcio, coisas da vida, o cotidiano, eu penso demais e à noite eu tenho dificuldade de pegar no sono.
Em relaxar e dormir, você tem razão, a gente vive mesmo que nem uma esponja, como você falou, né? Absorvendo essa preocupação toda. Hoje mesmo está um dia super complicado na política. E isso que ele falou é legal que você dê uma dica pra gente. Como diminuir essa atividade da gente, essa preocupação, doutor, garantindo uma boa noite de sono?
Verdade. Atualmente a gente leva uma vida muito acelerada, cheia de tarefas. O cenário político e econômico do Brasil não está favorável.
É pior, impossível.
Então, assim, o nível de preocupação do pai de família, da pessoa que sustenta a casa, tem aumentado. Né? Além do trabalho, que é muito corrido. Então, assim, a exposição a esse estresse diário pode causar doenças psiquiátricas, seja ela de ansiedade ou de humor, como a depressão. Então, é importante chegar em casa e deixar o trabalho na rua, né? Procurar ficar mais tempo com a família. Coisas que podem ser feitas para melhorar o padrão de sono, por exemplo, ir para a cama somente para dormir, não levar o trabalho para a cama.
Computador, celular, da cabeceira, de jeito nenhum, né?
Isso. Então, assim, você precisa observar no seu quadro o grau de prejuízo que isso vem te proporcionando. Se você acha que é um grau grande, que isso tem causado um impacto muito grande, muito significativo em seu funcionamento, vale a pena fazer uma consulta, seja com o psicólogo, seja com o psiquiatra, para ver se é necessário fazer algum tratamento específico. Agora, de antemão, a gente percebe que a vida está difícil mesmo, está corrida.
É verdade. Então, olha, nem que seja para almoçar fora, de tirar as panelas lá do quarto, da cozinha, botar na varanda ou no quintal da casa, inventa moda aí, reúna os amigos, compartilhe das coisas boas da vida, que são pequenas, são muito simples, e não adianta a gente criar grandes expectativas, não. Vamos devagarzinho, vivendo o nosso dia a dia, extraindo daquilo que a gente já tem, família, bons amigos e tudo mais, uma casa, nossa saúde em ordem, agradecer todos os dias e ir vivendo em paz, né não, Luiz? Pois é, olha, tem uma notinha aqui, vamos ver se a gente consegue ajudar essa pessoa aqui. Às 13h30, mais ou menos, de hoje, a dona Erundina, juntamente com a sua filha, ela pegou ali no bairro da Soledade um táxi e saltou na ladeira do quartel dos bombeiros, mas a carteira dela, que é uma carteira preta, portando aí todos os seus documentos, caiu dentro do táxi sem que ela percebesse. E isso vai fazer uma falta enorme para ela, vai ser um transtorno muito grande. Então, se os taxistas que estão aí de plantão, né, nos ouvindo, puderem repassar essa informação, o nome dela é Erundina, ela pegou esse táxi por volta das 13h30 e esqueceu a carteira. Então, faça contato conosco aqui da Rádio Sociedade para a gente fazer esse meio de campo, né, e facilitar a vida da dona Erundina. E nós vamos fazer a última pausinha, partindo para os minutos finais do nosso programa. Então, se tem alguma pendência aí e anteninhas ligadas, porque vem muita dica boa para driblar essa situação da depressão. Não saia daí que a gente volta já. São 5h44.
Sinta-se bem com Olga Goulart. É pra você se cuidar.
Sinta-se bem. Rádio Sociedade.
Rádio Sociedade da Bahia.
Duas sintonias com a mesma programação.
5h48.
Sinta-se bem com Olga Goulart. É pra você se cuidar.
Olha, então nós temos já uma série de combinados aí, viu? Ter mais paciência em casa com as pessoas que já ultrapassaram um pouquinho da idade, né? Já estão precisando de um cuidado maior. E estimular essas pessoas a se exercitar, exercitar o corpo e exercitar a mente também. Bons filminhos, cineminho, uma boa leitura, um crochêzinho e qualquer coisa que coloque você também num convívio social. Isso é muito importante. Cleonice, eu já falo com você, mas antes nós temos informações da redação.
Direto da redação.
E é isso aí, eu vou, mas eu volto a qualquer momento com novas informações direto da redação.
Obrigada, Cris. Pois é, isso mesmo, mantenha-se conectado conosco aqui, o nosso portal vai te manter com informações fresquinhas, viu? A coisa tá pegando fogo na nossa política. Que bom que mais essa decisão aí vai ser tomada, porque o ano já está no meio e nada aconteceu até agora. Tá um ano perdido, viu? Cleonice, querida, boa tarde.
Boa tarde, Olga. Tudo bom?
Tudo ótimo, querida.
É que eu quero falar com o doutor Lúcio aí, eu psiquiatra.
Sim, pode falar.
Eu quero perguntar ele, porque eu também, à noite, eu tenho insônia, eu não consigo dormir direito. Aí eu fico, me rolo de um lado, me rolo de outro, e também sinto muita dor no corpo. É porque às vezes mesmo eu, dia a dia, desempregada, desde quando eu perdi minha mãe, não consegui mais emprego, aí vejo as dificuldades, aí pronto, aí começa a pressão, porque eu sou hipertensa. Aí eu queria saber dele se isso causa também problema de estresse, porque eu vivo mesmo cheio de probleminha.
Olá, dona Cleonice. A senhora comentou vários fatores que estão envolvidos com a depressão, né? Perda do emprego, perda de um ente querido e sintomas que começam a aparecer. Dores no corpo, antes a pessoa tinha uma vida mais dinâmica, começa a ficar mais cansada, começa a dormir mal, pega no sono e acorda muitas vezes durante a noite, ou então acorda de madrugada e não consegue dormir mais. Pode ser sim sintomas de depressão, vale a pena a senhora procurar o especialista para que ele faça uma entrevista mais apurada.
Pois é, olha, independente da idade, eu vou logo dizendo, se você está idoso ou ainda não, fazer atividade física é muito importante, atividade que te dê prazer, não é, doutor? Pelo menos aí umas duas vezes por semana, eu vou te dizer por quê. Na terceira idade, chegam aquelas ideias, né, de que ninguém ama a gente, de que a gente está improdutivo, de que os filhos já se foram, a gente está sozinho, enfim. A pessoa tem no cérebro esses hormônios, quando ela pratica atividade física, muito mais bem regulados, mais equilibrados, e isso é muito legal. E também se dedicar, gente, a serviços voluntários, frequentar centros de convivência também, fazer uma atualização de que maneira você achar melhor, até ir para uma igreja ou coisa do tipo, né? Fazer novas amizades. Isso tudo faz total sentido para um envelhecimento saudável, né, doutor?
Sim, Olga, você falou praticamente tudo. Eu gostaria de terminar essa fala com dicas,
uhum,
que não necessariamente envolvem medicamentos, que é o grande tabu das pessoas.
Sim.
As pessoas temem ficar dependentes. Então, existem muitas modalidades de psicoterapia. Uma que eu me identifico, que é a cognitivo-comportamental.
Maravilhoso.
Faz várias dicas comportamentais e algumas avaliações cognitivas, por exemplo, cuidar do sono, não é? Tentar fazer essas coisas que a gente comentou de não levar o trabalho para a cama, só utilizar a cama no momento de dormir, não passar o dia inteiro deitado, tentar não tirar cochilos durante o dia para que o sono fique reservado à noite. Outra coisa, aumento das atividades prazerosas. Se já você já faz uma, procure fazer outra e mais, porque isso também vai melhorar os sintomas depressivos. Tá? Fortalecimento do sistema de apoio, o que é que significa isso? Ter a família próxima.
Sim, abraço de neto, carinho de neto, é bom demais também.
Estar próximo de um serviço de saúde que você se identifica, ou psicólogo que você vai periodicamente, ou hospital dia, ou CAPS, que é o serviço público disponível para toda a população baiana e brasileira, obviamente, não é? A atividade física tem um papel fundamental na melhora dos sintomas depressivos.
Sim.
Não é? Fazer exercício regular, isso libera muitos hormônios que dão prazer e a pessoa melhora. A outra coisa que eu coloquei como muito importante é a exposição ao sol.
Sim, também.
Não é ver o sol através da janela.
Não, aí é ver mesmo. O sol na rua, exatamente, né?
Dá um passeio na orla, dá um passeio pela rua das
próximas. Dá uma salgadinha também, um mergulhozinho no mar faz bem. É.
Existem outras questões, mas que são muito mais delicadas, que precisam ser trabalhadas junto com o psicólogo,
uhum,
que é a maneira como a pessoa se vê, a maneira como a pessoa vê o mundo e a maneira como a pessoa projeta o futuro.
É, verdade. Você falou tudo. Foi uma delícia conversar com você, Lúcio. Muito obrigada. Que venham outras sugestões de pauta aí pra gente conversar, né? Você é um médico, um psiquiatra muito competente. Muito obrigada, viu? Até a próxima.
Até, Olga. Eu que agradeço. Um abraço.
Um abraço a todos vocês, queridos ouvintes. Uma noite muito bem dormida, muito gostosa com esse friozinho. Amanhã às 5 aqui, hein? Até lá!